Declaro aberta a sessão. A mesa roga a colaboração dos senhores constituintes para que ocupem os seus lugares, a fim de que possamos recepcionar o ilustre visitante. A mesa agradece a colaboração da casa para que os trabalhos possam ser iniciados. Convido, essa casa é honrada pela presença do eminente ministro Luiz Rafael Meyer, presidente do Supremo Tribunal Federal. A mesa roga a sua excelência que integra a mesa. Já se encontra no edifício do Congresso Nacional Sua Excelência Presidente Felipe González, Presidente do Governo Espanhol. Para introduzi-lo neste plenário, designo uma comissão constituída pelos líderes dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional Constituinte. Hoje é 16, né?
Hoje
eu dou para você, você está para aquele linha para guardar. Não sei se é o original, né?
Certo. Já tiramos cópia, recebemos a imprensa. Foi para imprimir.
Ah, bom, cumprimentou, né? Bom. O presidente está com ele. Ontem esteve com ele, né? Tá. Está cá, o presidente do Supremo Tribunal Federal. É o senador que faz parte da mesa e o presidente do Congresso Nacional. Senhores constituintes, convido a todos para que de pé ouçamos os hinos nacionais da Espanha e do Brasil. Para saudar Sua Excelência, o senhor presidente do governo espanhol, concedo a palavra ao nobre constituinte Bonifácio de Andrada.
Excelentíssimo senhor presidente Ulisses Guimarães, excelentíssimo senhor presidente Humberto Lucena, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, ilustres membros da mesa, senhor presidente Felipe Gonzalez Marques, a presença de Vossa Excelência no recinto dessa Assembleia Nacional Constituinte muito nos desvanece e as homenagens que os representantes do povo brasileiro nesta hora tão significativa para o nosso país, prestam a Vossa Excelência, são bem uma demonstração do apreço do povo brasileiro para com o povo espanhol e, sobretudo, prova de admiração e respeito que todos devotamos ao ilustre governante ibérico, um dos mais vigorosos líderes da democracia europeia. Esta Assembleia está reunida para realizar a histórica obra de elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Vossa Excelência passou por momentos semelhantes ao participar da Constituinte de 1978, que produziu a Carta Magna que hoje estrutura a nação espanhola e consolida os legítimos anseios democráticos do seu povo. Realmente, a Constituição de 27 de dezembro reúne enunciados legais capazes de promover novos patamares de progresso para o notável país ibérico e, por isso, vem merecendo a atenção e ofertando subsídios aos debates desta Constituinte. Senhor Presidente do Governo, a presença de Vossa Excelência nesse plenário nos remete inapelavelmente a reflexões políticas voltadas para episódios históricos do passado e para as manifestações odiernas que experimentamos com ênfase, todavia com preocupação. A Espanha é uma parcela gloriosa da história do mundo e da civilização ocidental. A sua evolução é produto de um caldeamento de forças sociais provindas praticamente de todas as partes do planeta e, ao longo do seu desenvolvimento, se projeta com permanente vocação de intercâmbio e contatos, pioneirismos e descobertas, aproximações e diálogos, lutas e dominação, mas também civilização e fé que soube espalhar em várias regiões do mundo, abrangendo povos e culturas. Os íberos, os celtas, a paisagem cartaginesa, romana, visigótica, de que foi cenário e é herdeira, as pugnas contra os mouros, as descobertas de novos mundos e oceanos, o poder inquestionável que exercitou pelas maiores extensões do globo terrestre, levando a mensagem cristã e os fundamentos de novos valores sociais, colocam a gloriosa nação ibérica em posição singular na crônica maior dos povos ocidentais. Citar os grandes momentos históricos da Espanha é reviver a própria evolução da humanidade. Os brasileiros, pelas suas raízes, estão inseridos, através do glorioso Portugal, no processo quase milenar de formação política da memorável península. E muito herdamos das suas ideias, modos e costumes que os séculos sedimentaram nos confrontos culturais, na produção artística, na vocação literária e jurídica. Há na história da Espanha, quase um século depois dos fervorosos reis católicos, Fernando e Isabel, patrocinadores de Colombo na descoberta da América, episódios que marcam definitivamente o desenvolvimento do Brasil. É da época do extraordinário rei Felipe II, o monarca invicto que dominou a maior parcela de terras que um rei possa ter tido na história. Muito além de Alexandre o Grande ou Napoleão Bonaparte, é no seu reinado que o Brasil e Portugal passaram a integrar o Império Hispânico e ficamos assim sem fronteiras nesse imenso continente sul-americano, confundindo-nos com os irmãos de língua castelhana. E é desta época também o pioneirismo dos corajosos bandeirantes paulistas que alargaram a expansão brasileira, penetrando florestas tenebrosas da América e ocupando parte desse território ignorado da civilização de então. Se a Espanha e o Brasil, quando da metade desse milênio se integraram na epopeia sul-americana, devemos a magnífica insurreição do povo espanhol contra a invasão napoleônica, a semeadura dos ideais políticos constitucionais que se infiltraram na sociedade brasileira e propiciaram a construção da independência nacional e da nossa primeira Carta Magna. A Constituição de 1812 e a Constituição de Cádiz não é apenas documento basilar para a evolução política espanhola, porque se transformará em alavanca do liberalismo ibero-americano a erguer povos e nações dos idiomas de Cervantes e de Camões. Naquelas cortes constituintes se assinala todo o início de uma nova postura do povo espanhol. As suas instituições refletem uma modernidade política banhada pelo sangue guerrilheiro de todo um povo que rebele a dominação estrangeira e pede outros rumos após a libertação. Os rumos de liberdade do constitucionalismo hispânico se irradiarão pelos povos de além-mar e, mais que isso, deverão sacudir velhas estruturas e antigas vocações consolidadas no mundo ibero-europeu. Promoverá um processo dialético de que alguns terão intuição e consciência ao longo da história e provocará a evolução pendular que os autores políticos da Espanha gostam de mencionar na análise de suas cartas constitucionais. Estrutura-se com base em Cádiz um outro quadro político na Península Ibérica que se faz presente no primeiro quartel do século passado. O constitucionalismo cadiano terá influência na Revolução Portuguesa, na Constituição Lusitana de 22, e estará também arraigadamente viva entre nós. São meras repetições de Cádiz as nossas primeiras normas eleitorais quando elegemos deputados às Cortes de Lisboa. E estarão influentes as ideias do constitucionalismo espanhol nos trabalhos e decisões da nossa Constituinte de 1823. Aliás, ocorre nos albores do constitucionalismo brasileiro um episódio curioso. A primeira manifestação pública no Rio de Janeiro, em favor das ideias constitucionais, foi aquela que levou uma multidão perante D. João VI e o obrigou o monarca português a jurar e pôr em vigor no Reino do Brasil a Constituição de Cádiz. E esta, embora por pouco tempo, somente no dia 21 de abril de 1821, teve vigência entre nós, o que decorreu do primeiro levante constitucional do nosso povo. Contam os historiadores que o povo dançou e comemorou a vigência da Constituição, porque ontem como hoje, muita gente acha que as constituições novas são varas de condão, capazes de trazer a felicidade para todos. Por toda a nossa história, especialmente no século passado, as premissas do constitucionalismo ibérico alimentaram, ao lado de outros modelos europeus, o nosso crescimento político. Mencionamos esse fato, senhor presidente Felipe Gonzalez, porque temos diante de nós, eloquente e expressiva, a Espanha moderna, representada por Vossa Excelência, o que nos obriga com emoção a rememorar todos esses acontecimentos de identificações profundas e aproximações imorredoras que ligam o nascimento do Brasil à evolução ideológica do mundo ibérico. Hoje, na verdade, todos aqueles que atuamos dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, enfrentando os problemas da elaboração constitucional comuns aos povos democráticos, participamos de uma experiência semelhante daquela que Vossa Excelência viveu com seus ilustres pares quando da feitura da Constituição de 1978. Nesta Constituinte, somos protagonistas de um drama peculiar a todas as Assembleias. Desejamos construir uma Constituição impulsionados por modelos que a nossa consciência política procura adotar. Todavia, as exigências das realidades que nos cercam comumente nos alteram os projetos e as ideias e nos submetem àquelas circunstâncias de que falava Ortega y Gasset, porque quase sempre os planos da inteligência e do ideal não encontram guarida na prática da ação cotidiana. Todos desejamos uma Constituição que não contenha muitos artigos ou dispositivos e seja razoavelmente sintética para ter maior duração, fugindo dos imperativos conjunturais. Se desejamos uma Constituição desse tipo, somos levados, no entanto, por justas reivindicações de setores diversos da sociedade, a promover um texto constitucional com soma de dispositivos conjunturais para solucionar de imediato problemas de segmentos sociais atuantes e exigentes. E à medida que nos comprometemos com essas justas reivindicações, os roteiros em busca de uma Constituição sintética perdem as suas características e a ideia de uma Constituição expansiva, detalhada e até casuística passa a ser o risco dos nossos trabalhos. Esta é uma questão. Até que ponto conseguiremos uma Constituição mais sintética e menos expansiva? Em tudo, presidente Felipe Gonzalez, há muitas questões comuns aos povos de raízes ibéricas. Nem sempre o horizonte democrático está despojado de sombras. E quando a crise econômica peculiar aos povos do nosso tempo recai com dura repercussão sobre a sociedade brasileira, impõe-se com rapidez institucionalizar o país e dar-lhe os mecanismos democráticos de projeção e de eficiência governamental. Há muitos problemas constitucionais que são do conhecimento dessa Assembleia e que nas Cortes de 78 foram objeto de atenção dos constituintes espanhóis. Embora sem os aspectos reivindicatórios existentes na elaboração da Constituinte espanhola, o problema do federalismo projeta-se como tema em nossas discussões. O grau de intervenção do Estado na economia, a estatização dos setores produtivos, os limites que deve alcançar a livre iniciativa, a liberdade empresarial, são problemas que animam os debates desta Casa. Também a questão social, e ao lado dela, os direitos dos trabalhadores, se situam no âmago dos nossos projetos, para edificarmos uma sociedade onde os pobres sejam menos sofredores e os ricos menos poderosos. Por certo, o presidente Felipe Gonzalez, que o debate em torno do regime de governo, da organização dos poderes, não foi para Vossa Excelência e para seus eminentes pares um momento polêmico. A Espanha democrática não conhece outro sistema de governo que o parlamentarista, tendo na chefia do Estado uma personalidade de tão elevadas virtudes e atributos como Sua Majestade, o Rei D. João Carlos I, símbolo da nação e garantia de sua vocação democrática. Mas também, graças ao regime parlamentar, é que a Espanha pode ter à frente do seu governo um homem do valor e das qualidades de Vossa Excelência, liderança que empolga o seu povo e dinamiza a forma democrática do poder. Há na atual Constituição espanhola, nas suas entrelinhas, uma lição que precisamos absorver. Nos seus 169 artigos, sente-se a presença de uma mensagem duradoura de estabilidade política. Na verdade, todos aqueles que a votaram tiveram a pretensão de que fosse, antes de tudo, um grande pacto político, fruto do consenso e do anseio democrático de todo um povo, para vigorar por muitos anos. Esse sentido de consenso, de pacto de entendimento, esta tendência pluralística da Constituição de 1978, não é um fato novo na história hispânica. Em 1876, quando se elaborou, após uma fase de prolongada agitação política, a Carta Magna Espanhola de maior durabilidade, traduzia também nos seus dispositivos esse esforço de consenso das forças políticas conservadoras e liberal então existentes. E é nesta época que surge ao lado do rei Afonso XII um personagem histórico de frisante capacidade política, Antônio Cánovas del Castillo, o hábil articulador daquele documento constitucional, que durante 50 anos ordenou o povo espanhol e lhe permitiu um equilíbrio sociopolítico nunca conseguido nas constituições anteriores, de 69, de 45, de 37, de 34 e de 1812. Somente a crise do após-guerra de 14, que na realidade eclodiu em toda a Europa, pôde destruir na Espanha e em outras nações o diploma do constitucionalismo liberal. Embora, dentro de um quadro totalmente diferente nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos, os esforços de entendimento daquela construção política de 1876 tem alguma coisa de semelhante com o esforço pluralístico e consenso que hoje, de forma bem mais ampla, se alcançou na Constituição de 1978. O professor Sanches da Gesta fala que a última Constituição espanhola do século passado se baseia em duas instituições fundamentais, o rei e as cortes, e que o seu texto é bastante flexível para enfrentar os desafios da época. No tocante à Constituição de 1978, desejo relembrar as palavras de uma saudosa figura do movimento socialista espanhol, o professor Tierno Galván, que exilado residiu algum tempo em meu estado, Minas Gerais, em Belo Horizonte. O antigo prócer político e professor é figura cara à lembrança dos socialistas espanhóis. Dizia ele que as constituições espanholas possuem um caráter ideológico pendular, ora progressista, ora conservador, e que a Constituição de 78 é a única que escapa à lei do pêndulo, por ser a mais igualitária politicamente em face das forças sociais da esquerda e da direita existentes no país. Ela autoriza, afirmava ele, seguir os respectivos caminhos, permitindo em último extremo modificar o texto constitucional. Verifica-se, portanto, que a Constituição espanhola de hoje se assinala por esse caráter pluralista, de consenso e de pacto, o que dá a seus dispositivos uma extraordinária significação no mundo moderno, sobretudo para as nações que passaram por etapas autoritárias e pretendem, no entendimento maior, superar os seus problemas. Por outro lado, as lideranças políticas alimentaram o processo constituinte espanhol com a contribuição positiva de atuação consciente da realidade, conhecedoras dos riscos do passado e animadas por melhores perspectivas do porvir. Nesta coerência de demarches e articulações, é de se realçar os chamados documentos do Pacto de Moncloa, onde as lideranças dos partidos políticos subscrevem um compromisso de fortalecimento socioeconômico da democracia no presente, voltado para as metas políticas do futuro. Nesse processo, portanto, político-constituinte da Espanha, há um esforço de entendimentos das lideranças mais diversificadas de toda a esquerda, de todo o centro e da direita. É um promissor e realístico pacto político a Constituição de 78 da Espanha. Retrata uma estratégia eficiente ao produzir dispositivos constitucionais com normas genéricas, de modo que possam abrigar todas as tendências políticas, democráticas e sociais, nos seus artigos, transferindo para a legislação complementar e ordinária os demais temas particularizantes e casuísticos. Com isso, a Constituição é de todos, e todos podem aplaudi-la, porque é documento aberto e aconchegante aos variados grupos da vida partidária da Grande Espanha. Após do texto constitucional espanhol, um pluralismo que une a nação sem o radicalismo que a divide. Dentro desse contexto, Vossa Excelência Presidente Felipe González é uma vocação singular, uma liderança providencial que consegue reunir na sua personalidade os mais urgentes atributos da vida pública espanhola. O dinamismo que lhe é significativo desde os tempos de estudante em Sevilha. A obstinação com que pugnou para a edificação de um partido socialista forte e eficiente, enfrentando as perseguições policiais do regime autocrático. O trabalho de aglutinação de diferentes grupos socialistas. A escalada dentro da organização partidária, superando comandos desatualizados. A determinação em colocar o partido fora das influências ideológicas que considera deturpadoras da realidade espanhola, a estrondosa vitória eleitoral de 82, o seu governo de programa modernizador, ritmo eficiente, imune ao populismo demagógico, a juventude da fisionomia de Vossa Excelência a espargir esperanças, todos esses fatores colocam o ilustre líder numa posição de destaque dentro do mundo contemporâneo e, em especial, na Europa odierna. A Assembleia Nacional Constituinte do Brasil presidida pelo ilustre constituinte presidente Ulysses Guimarães, reúne nesse plenário a representação soberana do povo brasileiro para homenagear em Vossa Excelência a notável liderança política que nesses últimos anos é intérprete fiel da consolidação da democracia na Espanha. Receba, Vossa Excelência, as manifestações sinceras do apreço e da admiração do povo brasileiro.
Concedo a palavra ao nobre constituinte líder Fernando Henrique Cardoso, senador Fernando Henrique Cardoso.
Senhor presidente do governo espanhol, Felipe González, senhor deputado Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, senhor senador Humberto Lucena, presidente do Senado Federal, senhores embaixadores, senhores ministros de Estado, senhores ministros dos tribunais, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores. Quis a ventura que fosse possível a esta Assembleia receber o presidente do governo da Espanha, Felipe González. Nada mais prazeroso para nós brasileiros, nem mais oportuno. A Espanha de sempre e a Espanha de Felipe González constituíram e constituirão marcos de referência obrigatória para o Brasil e os brasileiros. A Espanha de sempre, disse, aquela mesma que se formou nas lutas, nas peregrinações, na reconquista e que, ao lado de Portugal, legou à Europa e doou à América ibero-lusitana o molde inicial da nova cultura. Recordo-me de antigas leituras e venerações constantes às análises penetrantes de Sérgio Buarque de Holanda nas raízes do Brasil. O espírito moderno da pré-renascença e da era dos descobrimentos ganhou na Península Ibérica contornos que se tornaram ainda mais nítidos na contrarreforma dos jesuítas. A racionalidade da empresa e do mercado, Portugal e Espanha, carentes da ética protestante do trabalho e do espírito metódico do racionalismo francês, acrescentaram uma dimensão heterodoxa. Para eles, disse Sérgio Buarque, a atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor. Mas não se pense que o momento de contemplação e o ímpeto do amor tivessem destruído no mundo ibérico as bases da atividade transformadora que permitem o empreendimento moderno. Sem aceitar completamente a dimensão pragmática do espírito anglo-saxão, nós, ibéricos, da Quem e da Leimar, soubemos incorporar o espírito moderno. Ele não é senão a racionalidade na empresa, a criatividade na tecnologia e o controle crescente do Estado pela sociedade. A estas características, nossos povos souberam acrescentar ou manter, mesmo incoerentemente, mas de forma a não impedir o progresso material, o tumulto, o improviso, a ternura e até mesmo o desdém antirracionalista pelo princípio da não contradição. Neste aspecto, desde a conquista da América, como que o romantismo se confundiu com o espírito clássico e frequentemente desbordou no barroco. As sínteses fizeram-se antes das contradições se terem posto com clareza e, algumas vezes, a síntese em nossas culturas é quase uma tormenta confusa. E isto que é assim na arte, até no nosso século, pense-se na antecipação pós-moderna de Gaudí ou nesta Brasília mais monumento ornamental do que integração funcional do espaço, não deixou de ser assim também na vida cotidiana e na política. E o foi desde os tempos da colonização. Só que neste aspecto, a Espanha legou-nos, mais que Portugal, o elemento motor da nova cultura, a férrea vontade. Esta já era visível no próprio plano das cidades coloniais, sublinha o mesmo Sérgio Buarque de Holanda, plano que denotava o triunfo da aspiração de ordenar e dominar o mundo conquistado. Na cidade espanhola das Américas, existe o traço retilíneo em que se exprime a direção da vontade a um fim previsto e eleito que manifesta essa deliberação. E acaso Brasília, com sua monumentalidade e cidade cerimonial do poder, como construíam os astecas, plantada às portas dos sertões agrestes, não repete hoje esta vontade espanhola, por assim dizer? Não exprime também a ideia de que o homem pode intervir arbitrariamente e com sucesso no curso das coisas e de que a história não somente acontece, mas também pode ser dirigida e até fabricada? Só que esta vontade que faz a história, no caso do mundo ibérico, até há pouco, residia quase toda fora do âmbito da sociedade civil. Ela era um quase monopólio e privilégio do governo, do Estado, que entre nós se grafa sempre com E maiúsculo para mostrar a reverência a quem detém o maná que faz acontecer. Nas ações ibéricas, a falta dessa racionalização da vida que tão cedo experimentaram algumas terras protestantes, o princípio unificador foi sempre representado pelos governos, diz Sérgio. Como complemento desta visão do mundo, na qual o Estado absorve a vontade da sociedade, surge a obediência, virtude suprema nos países ibéricos. Ela, a obediência, é o outro lado da moeda que permite ao Estado agir para alcançar seus fins. E não é estranhável que essa obediência, obediência cega, que difere fundamentalmente dos princípios medievais de fealdade e lealdade, tenha sido, até agora, para os povos ibéricos, o único princípio político verdadeiramente forte, repete Sérgio Buarque de Holanda. Pois bem, senhoras e senhores constituintes, senhores convidados, temos diante de nós, nesta manhã, na pessoa de Felipe González e de tudo que ele representa, o outro momento da mesma Espanha, que assim como nos legou no passado uma dimensão cultural peculiar ao mundo moderno, nos aponta hoje o rumo do mundo contemporâneo. Felipe González e a democracia espanhola, com a transição política da qual o Brasil mais se aproxima, simbolizam a superação do Estado orgânico e da virtude suprema e cega da obediência como fundamentos da vontade de agir e da capacidade de agregar os homens. Foi Felipe, e me perdoarão chamá-lo nessa solenidade, como chamam seus companheiros e compatriotas, quem, ao assumir o governo, depois de eleito em eleições livres e diretas, quebrou tabus e enfrentou a modernização da vida política e das relações produtivas e sociais da Espanha. O mesmo ímpeto realizador dos conquistadores, só que agora, para conquistar nas batalhas contra o atraso e o reacionarismo em sua pátria, subsiste na pessoa de Felipe González, embebido na única fonte da democracia moderna, o consentimento livremente expresso das massas através das eleições. A obediência não pode ser mais vista como compulsão que leva ao progresso, mas como a aceitação consciente de um objetivo deliberado para cuja consecução unem-se os homens que utilizam os governos sem serem deles vassalos. Como custou na Espanha e como ainda custa no Brasil, meu Deus, quebrar a antiga regra autoritária e construir a ordem constitucional. Lá como aqui, os limites entre uma e outra regra foram, e aqui ainda são, tênues. Lá como aqui, a Constituinte não nasceu livre das cortes bicameralistas. Não sei sequer se na Espanha foi tão intenso como entre nós o debate sobre a pureza do poder instituidor do povo para livre e soberanamente delegar a seus representantes a feitura exclusiva da grande norma. Pouco importa. Fez-se a Constituição. E lá, diferentemente daqui, o texto preparatório foi escrito por uma subcomissão composta por 7 membros, que reportavam a uma comissão constitucional que contava com pouco mais de 30 pessoas dentre os 350 deputados. Só que na Espanha, para que se produzisse a Constituição, houve o grande acordo, fora e dentro do Parlamento. Fora, o pacto político, o pacto de Moncloa, levou 15 meses, de 8 de outubro de 77 ao final de 78, para ser firmado. Por ele, o salário dos trabalhadores, que era decidido com base na inflação do ano anterior, passou a ser decidido com base na inflação prevista para o ano seguinte, para que juntos os espanhóis pudessem enfrentar a crise e não apenas sofressem os assalariados. No Parlamento, entre agosto de 77 e janeiro de 78, a Comissão Preliminar preparou o anteprojeto da Constituição. E depois disso, durante quase um ano, até outubro de 78, as Cortes debateram e aprovaram a nova Constituição, que, submetida a referendo popular no dia 6 de dezembro de 78, foi promulgada a 29 do mesmo mês. Neste entretempo, os parlamentares espanhóis de todos os partidos enfrentaram com decisão e coragem os temas mais polêmicos. E foi aí que Felipe González, ultrapassando sua condição de líder dos socialistas espanhóis, delineou o perfil do estadista moderno. Já antes, nos embates ideológicos do Partido Socialista Espanhol, o antigo militante andaluz, advogado de trabalhadores, professor da Universidade de Sevilha, mostrava a têmpera dos renovadores. Derrotado em seu partido em maio de 79, porque era partidário da exclusão do termo marxista da definição ideológica do Partido Socialista, renunciou à Secretaria-Geral, até que em setembro do mesmo ano, vencedor a sua tese, voltou à direção partidária. Durante as negociações de Moncloa e no período da elaboração constitucional, os socialistas, e não apenas eles, basta lembrar que os comunistas aceitaram a monarquia e os militares aceitaram, não sem relutância, a legalização dos partidos comunistas, os socialistas, disse, mantiveram-se firmes na luta pela democratização, serenos e persistentes na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas não se negaram a pactuar e a conciliar. Conciliação, termo ambíguo. Quantas vezes entre nós, ceder e transigir para obter um resultado comum, confunde-se com capitular e ser oportunista. Não obstante, como fazer uma Constituição para o povo e o país, tentando inscrever nela princípios de momento que somente a uma e a uma só facção política podem servir? É na capacidade de conciliar sem perder o rumo e sem vacilar que se distingue o estadista. Felipe González, nesse aspecto, terá sido conciliador. Não vacilou, entretanto, em abandonar a Secretaria do Partido Socialista por questões ideológicas. Não hesitou ao perceber que o preço da volta aos quartéis era a monarquia constitucional e que a autonomia regional, que contradiz o espírito unitário do Estado autoritário, havia de ser acolhida na Constituição. Mas nada disso transformou depois o chefe do governo num tíbio. Combate o terrorismo, sem confundir os autênticos interesses autonômicos com o totalismo antidemocrático. Marcha decididamente para uma Espanha integrada à Europa, arriscando-se a consulta popular até mesmo sobre a OTAN, para não dissimular o que lhe parece ser conveniente para seu país. E, sobretudo, ousou fazer aquilo que a muitos parece uma heresia. Os socialistas, no poder, para administrar a crise econômica, optam pela distribuição social dos frutos do progresso técnico, mas não se amedrontam e, para assegurar a competitividade empresarial, encolhem a ação econômica do Estado, onde esta incha o aparelho produtivo pelo empreguismo e pela ineficiência. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é a este chefe de governo que renova, que é capaz de, sendo socialista, fortalecer as regras institucionais que fazem do rei o chefe do Estado, que, sendo contra o anacronismo de ideologias válidas, mas desgastadas no tempo, sabe ser homem de posições e de doutrina, que, conciliando no institucional e na preservação dos interesses do país, é reto e até intransigente na implantação das reformas do Estado, da educação e das políticas sociais, é a este símbolo da Espanha moderna que eu, em nome do Senado da República, dou as boas-vindas. E lhes digo, com uma ponta de inveja e desejoso de que assim seja, que haverá um dia no qual, ao falar da Espanha contemporânea, haveremos de escrever para os brasileiros Dete fabula narratur. Para que isso ocorra, espero que Vossa Excelência, Senhor Presidente do Governo Espanhol, nos inspire e nos motive. Que, como no vosso exemplo, a vontade nova seja alicerçada no voto, no consentimento consciente e na ação do povo. Que, como fizeram os espanhóis, também nós substituamos a obediência cega e a ação do governo como instrumentos únicos do progresso. Que, para fazer acontecer na história, nos baste a democracia e a firmeza na condução de uma política social e econômica feita com o povo e para o povo. Espanhóis e brasileiros, e quantos somos ao mesmo tempo, pelas nossas origens e pelo nosso afeto, brasileiros e espanhóis, temos laços persistentes. Se a base cultural é comum, desde a colonização, se interesses econômicos complementares podem nos unir, há, sem dúvida, algo mais forte que nos solidariza. Na Espanha de quase hoje e no Brasil atual, o desafio é o mesmo. A democracia, para nós, ainda é uma proposta. A Espanha caminha por ela. E nós sabemos que, quaisquer que sejam as agruras econômicas do momento que nos perturbam, e torcemos para que a abastança substitua a escassez, a solidez das instituições democráticas constitui nosso desafio comum e permanente. Decifraremos, tenho convicção, o enigma da esfinge contemporânea com a ajuda do mapa que Felipe González e os espanhóis desenharam. Não seremos devorados, porque juntos e com persistência traçaremos os caminhos de um regime político que não precisará de outra qualificação, seja ele monárquico ou republicano, parlamentar ou presidencialista, bastará sublinhar democrático. E o povo sabe, por saber sofrido na pele e no próprio bolso, o preço da liberdade. Por isso, não deixará que intransigências de conjuntura toldem o horizonte democrático. Espero que, neste momento constituinte, possamos ser todos, e não só em palavras, maiores do que normalmente somos. Com desprendimento e sem que prevaleçam os interesses pessoais, e até mesmo sem que os valores e interesses das facções que representamos impeçam a negociação política necessária, é preciso construir os caminhos do entendimento, como fizeram os espanhóis. Entendimento este que, numa sociedade tão socialmente injusta como a brasileira, há de passar primeiro por um pacto em favor dos mais pobres e marginalizados das cidades e dos campos, mas que clama por tolerância e democracia. Obrigado a Vossa Excelência, Senhor Presidente, por sua contribuição à democracia. Obrigado todos ao povo espanhol que lutou contra a ditadura e soube apoiar os dirigentes que, conciliando com os interesses do país, não vacilaram na defesa do interesse popular e dotaram a Espanha de um regime que servirá de exemplo aos brasileiros. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Senhor Presidente Felipe González, por decisão unânime do seu Conselho, foi otorgada a Vossa Excelência a distinção máxima desta Casa, que é a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, em honra às suas virtudes de estadista. Passo a ler o ato que outorga a Gran Cruz ao presidente Felipe González. De acordo com o artigo 1º do Regimento Interno do Conselho da Ordem do Congresso Nacional, criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23 de novembro de 1972, é nomeado membro da Ordem e agraciado com a condecoração de Gran Cruz o excelentíssimo senhor doutor Felipe González, presidente do Governo da Espanha. Dou a palavra ao eminente presidente do Congresso Nacional para a entrega da condecoração e palavras referentes a esta alta insígnia a ser deferida ao eminente estadista.
Senhor presidente e demais membros da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, senhores ministros de Estado e ministros dos Tribunais Superiores, senhores membros do Corpo Diplomático, senhor arcebispo de Brasília, Senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, senhor presidente Felipe Gonçalves, a crônica atual dos acontecimentos políticos mundiais recolheu o nome de Vossa Excelência como um dos principais artífices da reconstrução institucional da Espanha sob inspiração dos valores democráticos. A memória histórica também registra a intensa militância ideológica de Vossa Excelência em favor de uma alternativa socialista, igualitária e fraternal para os atuais sistemas econômicos, regimes políticos e forma de governo. Em ambas as frentes de atuação, a opinião pública internacional pôde contemplar, sem dúvida, com profunda admiração, a transparência de suas posições e os riscos a que se expôs para vê-las triunfar na Espanha. Esses traços dominantes da personalidade de Vossa Excelência, senhor presidente, ajustam-se à perfeição à índole democrática do povo brasileiro, cujas projeções étnicas deitam raízes profundas no sangue espanhol. Talvez fosse desnecessário lembrar que a contribuição ibérica à formação racial e moral do povo brasileiro é um dos fatos dominantes de nossa história. Mas é indispensável fazê-lo, contudo, para tornar enfática as razões essenciais que nos aproximam do povo espanhol e os motivos pelos quais devemos acolher Vossa Excelência como um visitante digno de todas as honras e gratíssimo à nossa hospitalidade. Mas ainda, senhor presidente do governo da Espanha, Vossa Excelência chega ao Brasil numa hora extremamente gratificante, quando o povo brasileiro, assim como o povo espanhol no passado recente, busca reconstruir as suas instituições pela mobilização dos poderes constituintes originários. Como a Espanha dos Pactos de Moncloa, o povo brasileiro vai inscrever na moldura da Constituição um novo pacto social e político mais justo, mais fraterno, mais democrático e mais progressista. Assim, em consideração às virtudes excelsas de Vossa Excelência, à sua contribuição à causa democrática e à sua dimensão de estadista, bem como em homenagem às razões singularíssimas que aproximam o Brasil da Espanha, decidimos otorgar-lhe a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, numa manifestação que uniu unanimemente todas as vertentes do pensamento político nacional representadas no âmbito do Poder Legislativo. Tenho a honra, portanto, de apor em Vossa Excelência a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional.
Dou a palavra ao excelentíssimo senhor presidente Felipe Gonzalez.
Excelentíssimo señor presidente de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Nacional Constituyente. Excelentísimo señor presidente del Senado y del Congreso Nacional. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo Federal. Excelentísimas señoras y señores diputados y senadores. Mis primeras palabras, desde el sentimiento de la gratitud, son para poner de manifiesto mi emoción por esta distinción, que afecta a la fibra más sensible de mi trabajo político, aquella que se relaciona con la representación libre y democrática de una parte importante de mi pueblo que me eligió desde 1977 como su representante en el Parlamento. Para mí, señorías, representa un gran honor atender vuestra invitación a esta tribuna para dirigirles unas palabras que forzosamente han de ir precedidas de mis saludos a los legítimos representantes del pueblo brasileño y a través de ellos de la expresión de mi respeto y de mi admiración a todo el pueblo de Brasil. Quiero manifestar también de modo muy especial mi agradecimiento por las palabras de bienvenida que acaban de dedicarme en nombre de las cámaras respectivas el senador Fernando Henrique Cardoso y el diputado Bonifacio de Andrada. Me introducen casi inevitablemente en esa gran tarea que define la actividad de una asamblea como esta, la tarea de parlamentar, de intentar comunicarse a través de la palabra, renunciando a cualquier otra arma que no sea el arma de la razón. Quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrecen para hacer una reflexión breve, pero profundamente sentida, sobre el momento actual de España y Brasil y las perspectivas que ustedes y nosotros tenemos por delante, cada uno en su trayectoria nacional y también en nuestras relaciones mutuas. Las circunstancias de este momento histórico nos imponen retos sin duda significativos. Mientras España conmemorará próximamente la primera década de una constitución consensuada entre todos, Brasil está recorriendo los pasos de su proceso constituyente con el objetivo de lograr un texto constitucional que recoja las aspiraciones del pueblo brasileño en el momento histórico actual. Si establecer un marco constitucional común en el que nuestros ciudadanos se sientan integrados es sumamente importante, nuestras sociedades nos exigen al mismo tiempo atender a las justas aspiraciones de nuestros pueblos. Por ello, hay que crear riqueza, promoviendo el desarrollo y distribuyendo con criterios de justicia social los recursos generales. Los condicionamientos económicos entre los que nos movemos, que nos llevan a la comprobación de que vivimos situaciones graves de crisis, hacen que debamos encarar la realidad con criterios realistas, compatibles con las concepciones ideológicas de que parta cada uno y que lógicamente debe mantener en cuanto a las aspiraciones más profundas. Estoy convencido de que, en definitiva, seremos juzgados en la medida en que podamos asegurar para nuestros pueblos, en medio de las dificultades que nos ha tocado vivir, cuotas de libertad y de justicia crecientes, y ello va a imponer a todos los responsables políticos, a todos los gobernantes, decisión y coraje en la hora actual. Con estas consideraciones como guía, desearía hacer unos breves apuntes sobre nuestro particular proceso constituyente. A ello me mueve, junto a una íntima satisfacción y alegría por encontrarme en Brasil, el hablar ante una asamblea con un título tan excelso y tan exigente a la vez como el de Asamblea Constitucional. Hace justamente 10 años, señorías, que España inició con las elecciones de 15 de junio de 1977 su andadura democrática y su proceso constituyente. Al 90% de los representantes parlamentarios nos resultaba desconocida esta experiencia. La sequía de libertades se había prolongado durante casi 4 décadas y puedo afirmar con la perspectiva de hoy que nos unía, más allá de las diferencias, una clara voluntad colectiva de encontrar un marco de convivencia libre y pacífica para nuestro pueblo. Ante empeño tan importante, dudábamos sobre qué camino seguir para plasmar en la Carta Magna una regla de juego que fueran aceptables para todos. Dudábamos sobre la conveniencia de conseguir, ante todo, un texto jurídico riguroso, intelectualmente satisfactorio, con mayor coherencia, con la mayor coherencia y sistemática posible. Una aspiración con frecuencia rayana en la utopía que comportaba el riesgo, ya conocido en nuestra historia, de que el resultado no se ajustara adecuadamente a nuestra realidad concreta como país y a nuestras necesidades históricas como pueblo. O bien, alternativamente, nos esforzábamos por encontrar un texto constitucional que, aun con imperfecciones técnicas, ¿por qué no reconocerlo?, con zonas de ambigüedad interpretativa, pudiera recoger esa voluntad de convivencia en un marco jurídico-político en el que todo el espectro político y social de España pudiera sentirse razonablemente cómodo, suficientemente representado. Por ello optamos, creyendo que la Constitución podrá servir a nuestra sociedad concreta para canalizar las energías nacionales expresadas en cada momento por aquellos proyectos políticos que merecen un mayor apoyo del cuerpo social. España, a lo largo de los siglos XIX y XX, desde su primera Constitución moderna, promulgada en Cádiz en 1812 y sobre la que hemos oído brillantes análisis, se dotó de una serie de constituciones que se convirtieron no en la Carta Magna de todos los ciudadanos, sino que tuvieron un marcado carácter coyuntural por su excesiva vinculación a las fuerzas políticas hegemónicas en cada momento de ese siglo XIX y siglo XX. De ahí nació la fragilidad constitucional, el carácter efímero de los distintos ensayos y, con frecuencia, la utilización de cada constitución como una bandera de lucha partidaria. Esa realidad constitucional se complica en el caso de España porque la evolución coincide en el tiempo con un proceso de ensimismamiento, de introversión, que encuentra precisamente su origen en la independencia de los pueblos hispanoamericanos respecto de España. La introversión produjo un aislamiento político y un enquistamiento económico, que por una parte nos llevó a la frágil estructura política española de aquellos años y por otra nos descolgó del proceso de desarrollo económico que se estaba produciendo en el resto de los países europeos. De la reflexión sobre nuestro pasado, de esa reflexión sacamos los españoles algunas conclusiones y hemos tratado de extraer las consecuencias naturales. Aspirábamos a superar, y creo firmemente que lo hemos conseguido, las secuelas de la última contienda civil entre españoles, y estamos empeñados en recuperar y redefinir nuestra identidad como nación, en la modernización de nuestras estructuras y en la proyección de España fuera de sus fronteras. Los españoles nos convencimos de la necesidad del diálogo y de la búsqueda del consenso en los grandes temas nacionales, como el único camino para encontrar soluciones a nuestros problemas más profundos. Problemas difíciles que tenemos que enfrentar superando a aquellos que de uno y de otro lado propugnan o un cierto inmovilismo o pretenden llevar a la práctica aspiraciones maximalistas inalcanzables con frecuencia por irreales. Optamos así por hacer una constitución consensuada, que ciertamente no agradaba plenamente a cada uno de nosotros, pero que logró erigirse en el lugar de encuentro de los diversos grupos políticos y sociales representativos de más del 90% de los ciudadanos de España. Esa tarea se ha llevado a cabo en un clima de paz social que pareció difícil de alcanzar en un momento en que era necesario un ajuste en la economía del país, así como la restauración del marco de libertades políticas y sociales que iban a permitir a los españoles una auténtica y plena vida democracia, en democracia. Todos colaboramos al logro de esta meta. El conjunto de los ciudadanos y de sus organismos representativos, partidos políticos, sindicatos y asociaciones patronales. A la cabeza del Estado, el Rey ha sabido impulsar este esfuerzo colectivo, fomentando la moderación y el respeto a la opinión de los demás que han hecho posible la consolidación de ese régimen de libertades. Creo que puede afirmarse que entre todos acertamos en nuestra opción por traer la democracia a España y por consolidarla. Con ello, España, que como bien conocéis, es un país que tiene raíces históricas muy hondas, hizo posible que del árbol viejo, evocado por Antonio Machado, pudieran nacer brotes nuevos que configuraran una nueva realidad nacional. Hemos superado nuestra introversión histórica y hemos abierto nuestras fronteras integrándonos en la comunidad europea como país europeo y occidental que somos. Sin embargo, esta condición de país europeo y occidental no nos hace olvidar nuestros vínculos especiales con este continente. Tenemos mayor conciencia que nunca de que nuestro futuro tiene que estar unido al futuro del continente latinoamericano. De ahí que desde el mismo momento en que España ha realizado su integración institucional en Europa, hemos hecho constar la necesidad de abrir una vía de diálogo entre la comunidad europea y los países de América Latina. Y lo hemos hecho sin pretender desempeñar un papel protagonista en este proceso, pero sin renunciar a un objetivo que consideramos fundamental para los próximos años: la creación de un nuevo diálogo político y económico entre América Latina y Europa. En nuestra opinión, este diálogo debe ser un componente importante del devenir de ambos continentes, ya que los intereses objetivos de unos y de otros, y entre ellos los de España y Brasil, estarán mejor servidos por la cooperación y el diálogo que por el aislamiento y la distancia que han presidido con frecuencia el pasado. Permítanme, señoras y señores senadores y diputados, que insista en la necesidad de llevar a cabo esfuerzos de imaginación y de creatividad para afrontar el porvenir con un nuevo impulso en nuestras relaciones bilaterales y en las relaciones entre los continentes a los que nuestros dos países pertenecen. Estamos convencidos de que las relaciones políticas hispano-brasileñas han entrado en una fase de plena madurez. Al nuevo régimen político democrático de Brasil y de España le corresponde un lógico afianzamiento de esas relaciones que deben reflejar una mayor amplitud y profundidad de nuestros vínculos. La amistad que compartimos desde hace tantos años debe servirnos para proyectarnos conjuntamente, mucho más unidos, hacia un futuro que supere las actuales dificultades con las que todos nos enfrentamos. Si los procesos integradores de Europa y de América Latina son una respuesta a la difícil realidad en que vivimos, un mayor acercamiento entre Brasil y España se inserta lógicamente en ese mismo contexto, pretendiendo tanto el enriquecimiento de nuestras relaciones bilaterales como nuestra contribución mutua a que se intensifiquen las vías de diálogos en marcha entre las dos regiones del mundo a las que pertenecemos. De nuestros contactos continuos deben ir surgiendo nuevas propuestas que permitan crear un marco de relaciones prioritariamente más intensas. La ausencia de contenciosos en nuestra relación bilateral puede servirnos de acicate para ir tejiendo un conjunto de proyectos comunes que den sustento a este proyecto. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Constituyente, excelentísimo señor presidente del Senado y del Congreso Nacional, excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, Senhores senadores e deputados, em este momento histórico, que a la vez nos resulta difícil e esperançador, devemos trabalhar para conseguir aquello a lo que aspiramos, la consolidación de los sistemas democráticos que han de estar asentados en un Estado de Derecho que promueva los derechos humanos y que colme las aspiraciones de libertad y de justicia de nuestros pueblos. Debemos trabajar también para superar la crisis económica y financiera. Qué duda cabe de que el gran esfuerzo que realizan Brasil y otros países de América exige un horizonte más esperanzador que el que en este momento pudiera parecer que oscurece el futuro. Es necesario compaginar los compromisos de la deuda exterior con el crecimiento económico para que la deuda no se convierta en un estrangulamiento que ahogue el desarrollo socioeconómico y frustre la profunda aspiración de libertad de los pueblos. Hoy día empieza a reconocerse que es imposible resolver el problema de la deuda con criterios exclusivamente técnico-financieros. Deben, por tanto, tenerse en cuenta consideraciones de carácter político-social que, a mi juicio, son compatibles con la estabilidad del sistema financiero internacional, igualmente importante para las inversiones de capital que impulsen el desarrollo de los pueblos. Consideramos, por consiguiente, de todo punto necesario el establecimiento del diálogo para llegar a una solución que, al mismo tiempo, asuma el carácter financiero y tenga en cuenta el enorme entramado de problemas políticos y sociales que pueden afectar a la misma viabilidad de los sistemas democráticos y a las necesidades de progreso económico y social. Soy muy consciente de esa necesidad y por eso insisto aquí en la urgencia del diálogo entre países deudores y acreedores para conseguir el punto de encuentro que permita una salida adecuada de la crisis, que preserve la estabilidad necesaria del sistema financiero y que preserve, sobre todo, las expectativas legítimas de los países que luchan por un mayor desarrollo. Esos grandes proyectos que consideramos imprescindibles abordar a escala internacional son la consolidación de la democracia y la colaboración para encontrar una vía de respuesta al problema económico y financiero. Esos grandes proyectos podrían tener para todos un horizonte, el horizonte del año 92. España desea que esa fecha tenga un contenido de futuro y no se convierta solo en la efemérides del descubrimiento de las primeras tierras americanas. Para nosotros, la fecha del 92 es indudablemente una fecha histórica, pero aspiramos a que pueda ser algo más, la definición de un horizonte nuevo para todos nosotros. Aspiramos a que se perfilen mediante una reflexión común una serie de metas concretas y ambiciosas. En las proximidades de final de siglo, debería ser la fecha en la que se celebrara la libertad y la democracia de todos los países de la región y la convivencia y la cooperación entre ellos. Desde esta plataforma de libertad y de cooperación podríamos contribuir entre todos, de manera eficaz, a la paz internacional. En este proyecto, Brasil, este gran país, tiene un papel importante que desempeñar. Estoy convencido de que el ejemplo político brasileño, su camino democrático, tendrá consecuencias duraderas no solo para vuestro país, llamado como está a ser protagonista y a tener el protagonismo que la historia le reserva. Junto a su ejemplo político, debo resaltar también su sentido de la cooperación y su idea de la solidaridad, puestos de manifiesto con sus esfuerzos por contribuir a encauzar la crisis centroamericana, desarrollar la cooperación con los países limítrofes e impulsar el proyecto de la zona de paz y de cooperación del Atlántico Sur. Esas realidades que ya operan actualmente han de enriquecerse y converger en lo que de manera ideal consideramos un punto de referencia para toda la región en las proximidades del quinto centenario del encuentro entre dos mundos. No puedo terminar mis palabras sin referirme, señoras y señores, al gran político brasileño que fue Tancredo Neves, con quien tuve el honor de encontrarme en Madrid en enero de 1985. A todos nos impresionó su clara visión del futuro político de Brasil. Ello me lleva a recordar ahora unas palabras suyas. Es hora, decía, de edificar un Estado que sirva a la plena madurez de nuestro pueblo. No debe ser un Estado de las élites o que las élites otorguen a la nación en un acto orgulloso de poder, sino que emerja de la conciencia colectiva como respuesta a sus deseos y a sus necesidades. Señores senadores, señores diputados, que este mensaje político tenga vigencia en el Brasil democrático y próspero que todos deseamos de todo corazón. Muchas gracias.
Senhor presidente Humberto Lucena, presidente do Congresso Nacional, eminente senhor ministro Rafael Maia, presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente senhor arcebispo de Brasília, senhores ministros de Estado, senhores embaixadores, autoridades civis, eclesiásticas, senhoras e senhores constituintes, presidente do governo, Felipe Gonzalez. Duas circunstâncias excepcionais singularizam a homenagem que lhe tributa o Parlamento Brasileiro. Por concordância do presidente do Congresso Nacional, o digno senador Humberto Lucena, Vossa Excelência é recebido pela Assembleia Nacional Constituinte, e o é como chefe de governo e não de Estado, o que registra outra excepcionalidade. É simples a justificativa. Felipe Gonzalez é personalidade excepcional. Felipe Gonzalez é um estadista. O homem público pode ter talento, decência e operosidade. Mas só será estadista se tiver coragem. Sem a coragem, todas as demais virtudes perecem na hora de perigo ou de decisão de risco. Felipe Gonzalez, entre outros lances de sua biografia política, revelou coragem quando, em 1979, renunciou espetacularmente o cargo de secretário-geral de seu partido, PSOE, bem como condicionou sua permanência no governo à participação da Espanha na OTAN. A convocação do plebiscito para a homologação do gesto, que as pesquisas de opinião pública indicavam que seria derrotado, mereceu de Bettino Craxi a célebre admoestação: "Você é louco." Felipe Gonzalez respondeu que se tratava de um compromisso. Um político pode ser derrotado por cumprir um compromisso, mas não pode ser desonrado por descumprir um compromisso. Outra alternativa. Outra alternativa carregada de contestação foi o ingresso na Comunidade Econômica Europeia. Eis exemplares e audaciosos exemplos do estadista Felipe González. Há uma regra no ofício político: não haver nele carreiras napoleônicas. É a correlação do aforismo latino de que a natureza não dá saltos. O tempo é cadinho da carreira política e o tempo não perdoa o que se faz sem ele. Aqui retorno ao mote de minhas palavras iniciais. Na Europa, na Espanha milenar, sob o signo da excepcionalidade, Felipe González ascende a chefe de governo de sua pátria aos 40 anos. O mais jovem do século no continente. As ruas e praças, regurgitantes de multidões ovacionantes, cunharam o apelido do fenômeno popular e democrático. El huracán, o furacão. Senhor presidente Felipe González, há profunda semelhança entre o que contemporaneamente ocorre em seu país e o nosso. Foi através da transição e não da ruptura que evoluímos da ditadura para a democracia. Em ambas as nações, o sangue não foi a parteira do regime popular. Este é filho da cidadania, não das armas. No Brasil, foi um pacto que levou 50 milhões de pessoas às ruas na histórica campanha das eleições diretas. Toda transição é terrivelmente difícil. Ainda não é o novo, por isso é criticada. E luta contra o velho, por isso é repelida pela inércia. Além do consenso e com ele, a busca do bom senso. Vossa Excelência, com sabedoria, coragem e determinação, ensina que é preciso, sobretudo, imaginação, flexibilidade. E pitorescamente prega a síntese entre a Coca-Cola e o vodka. Um socialismo sem Marx. Exclusão que teve o preço de sua famosa renúncia ao comando de seu partido. No Brasil, senhor presidente, marchamos com tropeços, quedas, incompreensões, mas marchamos para a consolidação democrática. Fincamos marcos democráticos notáveis: o voto analfabeto, a eleição direta para todos os níveis da administração, a pluralidade partidária abrangendo as legendas ideológicas, a pureza na votação e apuração com o recenseamento eleitoral, e como coroamento, a histórica convocação da Assembleia Nacional Constituinte pelo presidente José Sarney e sua aprovação pelo Congresso Nacional. Presidente Felipe González, percorre a América Latina mais do que um desejo, a prática da integração. Temos que nos unir para sobreviver. Essa integração deve se estender à Espanha e Portugal, pelos destames da história, principalmente pelas oportunidades que se abrem pelo ingresso das nações genitoras no mercado comum europeu. Sinta-se, assim, no Brasil como se estivesse em sua casa integracionista, senhor presidente. Recebido como filho do Brasil, como tantos patrícios seus e nosso concidadão, pois a luta pela liberdade transforma seus heróis em cidadãos da humanidade, por consenso universal. Felipe González é um deles. Como constituinte, saúdo o constituinte Felipe González, fazendo minha as exemplares e justas palavras do senador Fernando Henrique Cardoso, do deputado Bonifácio de Andrade e do presidente Humberto Lucena. No Brasil, Vossa Excelência está recebendo acolhida fervorosa pelo governo, pela imprensa, por seus patrícios e descendentes. Nenhuma, porém, superará a deste momento. O povo brasileiro, que 20 anos lutou e sofreu para soberanamente se reunir em Assembleia Nacional de Constituinte, proclama que Felipe González pode entrar, ser aclamado, falar nesta casa e ser chamado companheiro, pois o amor à liberdade o levou à prisão e ao exílio. E o governo social que empreende na Espanha é convincente testemunho de que a democracia é áspera, mas indestrutível caminho para o bem-estar, a segurança e a dignidade dos povos. Agradecendo a manifestação generosa dos meus companheiros, eu convido a todos para um coquetel onde continuaremos a ter o convívio e homenagear o nosso ilustre visitante. Muito obrigado.